Olá, bom dia a você que inicia a semana conosco nesta segunda-feira, 28 de novembro do ano de 2022, para mais uma edição do programa Faixa Livre, em ritmo de Copa do Mundo. Mais tarde teremos aí mais uma partida da seleção brasileira. Muito obrigado a quem assiste a nossa transmissão ao vivo pelo canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Jael, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Como de costume, vamos seguir aqui na cobertura dessa transição de governo que o país atravessa, um momento importante da nossa história, e o governo eleito tem tido dificuldades aí para conseguir articular a tal da aprovação lá da PEC da transição, para incluir gastos além do teto no orçamento do próximo ano, em especial para o Bolsa Família. A dificuldade é tanta que o presidente Lula foi a Brasília para tentar negociar com parlamentares a votação dessa proposta. Para tratar deste e de outros temas, vamos conversar aqui no programa de hoje com um militante anarquista, professor aposentado do Colégio Pedro II e membro do Instituto de Estudos Libertários, Alexandre Sames, daqui a pouquinho. Os temas relativos ao petróleo também passarão pelo programa de hoje, em especial uma audiência pública realizada na Câmara para discutir os rumos da exploração do combustível na margem equatorial brasileira. Daqui a pouquinho, o diretor do Sindipetro, Bruno Dantas, explica para vocês do que se trata esse tema. Já o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, João Batista Damasceno, comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre, vai falar sobre esses episódios dos últimos dias envolvendo a justiça, como o caso da tentativa de golpe do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, em relação às urnas eletrônicas. Também esse morticínio promovido pela polícia aqui do Rio de Janeiro em favelas na região metropolitana, que levou à morte de pelo menos 20 pessoas em um espaço de uma semana. Triste realidade a nossa. Daqui a pouquinho, o Damasceno vai comentar esses outros temas aqui conosco. Fechando o programa de hoje, aproveitando a Copa do Mundo, vamos falar sobre violações de direitos humanos que ocorrem lá no Catar, país sede do torneio de futebol entre seleções. Muitas polêmicas aí surgiram nos últimos dias. Um ex-presidente da Federação Internacional de Futebol admitiu ter sido um erro a escolha do Catar para sediar a Copa, e o professor livre-docente de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Reginaldo Nasser, estará aqui conosco para tratar desse tema. Mais um programa com assuntos muito relevantes, fazendo aí o esquenta para o jogo da seleção logo mais. Antes de começarmos, eu peço a atenção de vocês por alguns instantes para a importante leitura dos recados que eu farei aqui. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos, e por isso é mais que fundamental o seu apoio, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí, ó, no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu mais uma vez a estrutura para fazermos a transmissão de hoje. Muito obrigado, Antônio, pelo respeito de sempre conosco aqui no Faixa Livre. Bom, gente, sem mais delongas, eu já saúdo o nosso primeiro entrevistado no programa de hoje. Eu me refiro ao professor aposentado do Colégio Pedro II e membro do Instituto de Estudos Libertários, o IEL, Alexandre Sames. Alexandre Sames, bom dia.
Bom dia, vocês estão me ouvindo bem?
Ouço bem sim, Alexandre. Te agradeço muito a tua presença aqui para conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre, agora, nesse nosso formato, exclusivamente pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua participação,
Eu que agradeço a lembrança.
Alexandre, o Brasil ele está aí há pouco mais de um mês de se ver livre de um dos piores pesadelos da sua história. Evidente que eu cito o fim do mandato de Jair Bolsonaro à frente da presidência da República. 31 de dezembro é o dia derradeiro dessa gestão que nos levou a situações nunca antes vistas. num cenário de absoluta distopia, retrocessos nos mais diversos setores da nossa sociedade, uma falta de humanidade, enfim, por parte, inclusive, daqueles aí que ocupam, que comandam o país. Ficou evidenciado isso durante a pandemia, eu acho, principalmente. Diante de um quadro como esse, Alexandre, eu queria saber o que representou, na tua avaliação, a eleição do Lula no último dia 30. Esse triunfo do petista diz respeito apenas a uma tentativa de ruptura com esse modelo miliciano que tomou conta do país nos últimos 4 anos, Alexandre?
Bom, bom dia mais uma vez a todas e todos. Eu quero me solidarizar com a condição do programa. Quando eu digo solidarizar, não vai aí uma visão, digamos que o programa está com dificuldades enormes. Eu acho que o programa ele é um êxito a cada versão que ele edita aqui pelas manhãs e tal, ao longo do dia. Então, todas as iniciativas que têm como propósito autonomia, que me parece que é essa a questão central do programa, e a autonomia, obviamente, ela tem que ser conquistada pela independência de pensamento, né? Então, já em si é uma resistência. Acho até que é uma resistência muito maior do que essa que se organizou contra o governo Bolsonaro. Porque eu dou muito valor a essas iniciativas que são pequenas, mas que às vezes atendem a muito mais pessoas do que nós imaginamos. Esse é o caso, a meu ver, do programa Faixa Livre. Tá? Então, para começar, acho importante registrar essa importante barricada que é o programa Faixa Livre. Tá? Eu entendo o programa, repito, como uma barricada.
Bom, eu agradeço acima de tudo as tuas palavras, Alexandre. Faixa Livre vai completar 28 anos aí no próximo dia 5 e é muito importante esse reconhecimento vindo de você, Alexandre. Antes da tua resposta, eu quero te agradecer as palavras mais uma vez.
Obrigado. Eu que agradeço o convite, generoso convite. Bom, a minha avaliação sobre a vitória de uma grande frente, o Lula, na verdade, liderou uma grande frente, é uma figura indiscutivelmente carismática. Não há como negar isso ao Lula. Eu acho que, a despeito das muitas mudanças, das muitas camadas que vieram a cobrir a figura do Lula ao longo do tempo, e aí a partir de 2002 mais claramente, ele ainda mantém, digamos assim, um certo viço daquele Lula de 78, 79, que foi perseguido, né, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, ainda no regime militar. Eu acho que ele ainda mantém algum viço. Todavia, esse vício ele sofre, obviamente, desgastes, porque esse vício também é um marketing que é pessoal do Lula, da sua equipe, que é, em grande medida, muito competente em vários aspectos. Mas a grande questão para mim é que nós não podemos esquecer que essa é uma grande frente. É uma grande frente e que, do ponto de vista programático, é uma frente que é hostil as pautas populares. Nós temos, não estou falando do Alckmin, estou falando de outros grupos que existem nessa grande frente e que se juntaram, em parte, porque perceberam o desgaste evidente desse atual governo, que é um governo abominável, não há dúvida. Né? Eu costumo dizer, entre o fascismo e a social-democracia, eu prefiro a social-democracia. Contudo, eu não defendo a social-democracia, é bom que se diga. E há uma confusão, a meu ver, perigosa para nós do campo da esquerda, e aí eu me refiro ao campo da esquerda, que quer de fato as mudanças, que quer de fato a implementação dessas pautas progressistas, né? E aí eu não estou me referindo às pautas progressistas apenas no campo identitário. O identitário também está incluído, mas as pautas progressistas no sentido mesmo do questionamento da infraestrutura, daquilo que é o país, não é? Não é um país que, por exemplo, que o slogan hoje é o Brasil voltou para onde? Nunca saiu, na verdade. Né? O Brasil sofreu um embargo sério durante o governo Bolsonaro. Né? Voltou para onde? Quer dizer, o que há é uma confusão entre o Brasil, o Estado do Brasil e o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, sim, ficou muito desgastado pelos motivos que você citou e outros ainda muito mais graves. E que a gente vai demorar a quantificar, porque o impacto disso ele é subjetivo, mas não menos grave por ser subjetivo. O impacto disso na sociedade é enorme, dos costumes, né? Vamos dizer assim, no estímulo do que havia de pior e que nós julgávamos extinto, né? O que havia de pior, depois da Constituição de 88. Né? Hoje é quase que uma panaceia para curar todos os males, né? E não é. Embora seja uma importante referência para se começar o debate em relação a isso, né? Então, o que eu vejo é a vitória dessa grande frente que tem o Lula como destaque, obviamente, vai ser o chefe de governo. Então, eu vejo com preocupação como nós vamos conseguir, com essa grande frente, que, repito, é hostil ao programa progressista, pelo menos nos seus pontos nodais mais importantes, como é que nós vamos, a partir de, né, de 1º de janeiro, como é que nós vamos encaminhar as nossas lutas? Uhum. Porque eu acho que nós vamos ganhar, sim, uma audiência. Eu acho que esse governo vai nos ouvir. Mas se ele vai ser sensível a ponto de operar transformações, eu já não sei. Então, me preocupa esse cenário. O cenário me preocupa. E eu vejo a esquerda democrática, radical, revolucionária, muito despreparada para esse novo quadro. Exatamente porque investiu esperanças e energias na derrubada desse governo. Alguns, inclusive, de forma muito entusiasmada, aderiram à campanha, às vezes até um pouco acriticamente. Isso é muito perigoso para nós. Porque desfaz o sentido de campo, né? O sentido de campo de esquerda. Isso pode afetar a qualidade da nossa oposição ao que virá, certamente em termos de reformas, hostis a todos os nossos interesses. Isso me preocupa. Esse é o fato, é um dado da realidade. A questão que eu coloco é a vitória dessa frente produziu o quê no meu entendimento político? Eu me senti aliviado, certamente aliviado, mas não menos preocupado. Essa é a questão para mim. Às vezes nós confundimos isso, até porque os horrores que nós assistimos nos últimos 4 anos justificam em parte essa confusão, esse apagamento de fronteira entre o liberal, né, e o socialista. Sim. Isso tudo, a gente tem. A esquerda precisa, nesse momento, preparar a resistência numa outra esfera, né, que é uma esfera que, em tese, pressupõe fortalecimento das instituições, mas essas instituições defendem um regime que não é aquele que nós queremos.
Defendem, evidente.
Não é? Falava-se na época socialismo ou barbárie, né? Me parece que isso ainda se mantém, é socialismo ou barbárie. Então, como é que nós vamos agir? Eu acho que essa aqui é a grande questão. Os anúncios que têm sido feitos, né, já mostram, por exemplo, o mercado pressionando Lula, ainda nem assumiu.
Isso.
Basta a equipe de transição se movimentar na direção de algo minimamente avançado, que o mercado ele já mostra a que veio, como sempre esteve aí, né? A Faria Lima, como dizem. Né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Por quê? Porque o servidor público ele se engajou na campanha da frente. A sociedade, pelo menos no seu setor mais progressista, eu estou usando o termo progressista de propósito porque ele é muito plural, ele é muito diversificado. Não é? E, obviamente, eu defendo um campo ideológico que é ultra minoritário. Então, dentro desse conjunto enorme, a maior parte das pessoas com as quais eu tive relações e dialoguei também, né, no que diz respeito às eleições, passaram de um apoio muito crítico a uma preocupação profunda com essa adesão irrefletida à frente. Exatamente para os motivos que eu estou citando. Não é uma questão, acho importante dizer, não é uma questão que tem a ver, digamos, com dogmas, com pressupostos muito rígidos. Não. É uma preocupação genuína. Por quê? Porque me parece que nós vamos ter enormes dificuldades de encontrar recursos para potencializar iniciativas na periferia. Tá? E não adianta criar um ministério para isso se não tem ação efetiva. Essa é a grande questão. Tá? Então, vai ter um elemento aí que é retórico. Não é? Eu acho que tem, sim, um primeiro ano, que vai ser um primeiro ano de tentar resolver as coisas mais urgentes, a política sanitária que não existe, a questão da fome, do desemprego, isso é um fato. Tá? Esse primeiro ano vai ser um ano muito delicado, a gente sabe muito bem disso, mas eu acho que é preciso, sim, a gente se preparar, inclusive, para as greves.
Uhum.
Porque se o setor, né, que quer a grande transformação, não se organizar, tá, o governo atual, na lógica de frente, não o fará. Eu acho que isso é muito importante.
Não, sem dúvida.
Vai garantir o nosso, a fronteira do nosso campo.
Uhum. Eu acho que, acima de tudo, Alexandre, é importante a gente mudar esse quadro de apatia que está colocado para o campo progressista nesse momento. Porque é assim que eu avalio. A gente está num estado de apatia. Tivemos aí 4 anos onde, evidente, fomos prejudicados aí por conta dessa pandemia, mas as manifestações contra uma gestão abertamente protofascista, elas foram muito reduzidas ao longo desse período, ainda mais nessa reta final aí, nesse último ano do governo Bolsonaro, quando esse campo da esquerda apostou exclusivamente no processo eleitoral para derrotar o Jair Bolsonaro, né? A pauta do Fora Bolsonaro acabou afastada do debate por conta dessa aposta que se fez em relação às eleições e que quase, por muito pouco, não acabou frustrada, né, o Alexandre? Esse é o grande detalhe, né? A diferença entre o Lula e o Bolsonaro no segundo turno foi mínima, foi uma das menores, talvez a menor da história no segundo turno de eleições presidenciais aqui no nosso país. Isso muito nos preocupa. Agora, o Alexandre, justamente em relação a esse bolsonarismo, qual é o futuro que você vê para o ex-capitão, estando ele fora aí do comando da presidência da República, inclusive sem cargo depois de 32 anos, né? Porque por mais que o Bolsonaro tenha perdido as eleições, o Alexandre, ele acabou conseguindo eleger em 3 dos 4 estados aqui do Sudeste governadores, nos talvez os mais importantes estados do país, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Você diria que a extrema-direita, o Sami, sai derrotada das urnas? Ou ela tende a se perpetuar pela força que ainda tem em regiões importantes do país, como essas que eu citei?
Eu acho que a pergunta é excelente. Eu exigiria muito mais tempo que nós temos para fazer esse debate, né? Mas, ainda assim, dá para fazer algumas provocações. Eu acho que dá para a gente fazer algumas provocações. Primeiro, a esquerda, ela claudicou claramente no que diz respeito à caracterização do governo Bolsonaro já no início de 2019. Eu me lembro que eu, dentro do chão da fábrica, ou seja, do meu trabalho, nós propunhamos já de imediato, no final, já depois do resultado, ainda antes da posse do Bolsonaro, nós propunhamos a criação de núcleos antifascistas. E, obviamente, que esses núcleos antifascistas teriam um caráter muito menos ideológico, estrito senso, e muito mais de ação aglutinadora no que diz respeito ao que poderia vir e veio. Né? Então, eu acho que qualquer movimento que se oponha a um regime autoritário, tá? E eu nem vou falar totalitário, porque ele não chegou a isso, porque não conseguiu os meios. Aliás, ele anunciou sistematicamente a cada ano a possibilidade de um autogolpe, aquelas coisas que nós vimos, esses horrores que nós vimos, e que eu acho que serviu muito mais para mantê-lo permanentemente da mídia do que propriamente uma intenção concreta, a realização de qualquer tipo de golpe. Não havia contexto internacional para isso, não havia apoio internacional para isso. Né? Então, na verdade, era um conjunto, a gente sabe, de frases de efeito que mantinham aglutinada aquela base eleitoral dele, que é mais ou menos de 30%, por aí, que se fez presente agora no segundo turno e no primeiro também. Tá? Então, eu acho essa questão que a gente tem que trabalhar de forma mais séria. A gente tem que se debruçar. Nós não fizemos o dever de casa, Anderson, minha avaliação, durante os 4 anos, por conta da perplexidade.
Sim.
Quer dizer, a estratégia da extrema-direita funcionou. E o pior, funcionou para a esquerda, nessa lógica da apatia. A gente precisa, Anderson, antes de tudo, fazer uma autocrítica muito radical, para nós podermos caminhar mais leves para esse próximo período. Não adianta nós fazermos para nós próprios discursos laudatórios, escondendo aquilo que é essencial, que são fragilidades evidentes nossas, porque o próximo período exigirá de nós uma força e uma... Quando eu falo de unidade, eu falo unidade na diversidade. O respeito entre as tradições do campo esquerdo, do campo socialista, é preciso que ela exista e é preciso que as pessoas escutem umas às outras e até achem que algumas coisas que elas, que as outras estão dizendo, que tradicionalmente elas se opõem, são coisas razoáveis. Entendeu? Então, durante o período eleitoral, a gente tem que entender o seguinte: a grande vitória da extrema-direita não foi no quantitativo das urnas, não foi no PL, né, que promete, né, não sei de, até que ponto de forma honesta, né, que promete ser um partido, o que faltava para o fascismo brasileiro, um partido. Uhum. Mas a grande derrota, para mim, foi que, repito, a nossa adesão à crítica à frente. Mas por que ela foi a crítica? Porque nós não fizemos o dever de casa de formarmos os núcleos antifascistas para entrarmos até nessa frente, se fosse o caso, como aconteceu na Revolução Espanhola em 1936, nós entrarmos com uma identidade muito marcada, uhum, para que a correlação de forças não ficasse difusa para a sociedade como um todo. E pior ainda, para que o nosso programa não se diluísse no meio de tantas propostas que nós historicamente abominamos, como a tentativa de articulação com o mercado, não é? A conciliação de classe, que é evidente. E a conciliação de classe, ela é muito comum depois de momentos de extrema agudez política, como nós passamos agora. Ou seja, é melhor a conciliação de classe do que a volta do fascismo. Nós vamos ser o campo de esquerda, progressista, nós vamos ser o tempo inteiro acossados por essa perspectiva. Uhum. Não, vocês querem a volta do fascismo? Isso é muito ruim. Porque, repito, a gente tem que construir uma unidade na diversidade. Sem diversidade, a gente sequer consegue produzir, dentro daquilo que nós chamamos de esquerda, a democracia que nós defendemos contra o Bolsonaro, por exemplo. É uma grande contradição. Mas eu acho que isso tem história também, mas infelizmente não é o caso entrar nesse programa, né, assim, nos meandros, né, dessa história. Mas é preciso que se faça isso. E eu estou muito preocupado, repito, com a periferia. Qual é o programa da esquerda para a periferia? Qual é a voz da periferia nessa grande frente? É nenhuma.
Sim.
Entendeu? E eu acho que sem a pressão da periferia, sem a articulação da periferia, sem que a periferia se autodetermine, tá? Diante do próprio governo Lula, nós vamos ter um governo Lula que vai ficar, como fez o Bolsonaro, repetindo o slogan de campanha e mantendo as reformas, se não até acelerando em alguns pontos as reformas, com amparada, né? Amparado, melhor dizendo, do governo pelos nossos slogans progressistas. Ou seja, é a suprema hipocrisia, mas nós estamos sujeitos a isso.
Uhum.
Eu peço desculpa aos ouvintes por não estar. Estou sendo otimista, mas é preciso que as pessoas acordem. Essa é a minha avaliação. Né?
Uhum. Eu queria aproveitar que você citou essa questão das periferias, Alexandre, para trazer a seguinte questão. Eu tenho visto muita gente defendendo aí o reforço dos comitês populares no nosso país para promover a organização do povo nessa luta por uma sociedade mais justa. Infelizmente, esses comitês aí foram deixados de lado nos últimos anos, perderam muito espaço. Você considera importante esse tipo de organização da classe trabalhadora, Alexandre? O governo Lula poderia, de alguma forma, incentivar a recriação desses comitês populares?
Olha, eu acho que os comitês populares são centrais naquilo que eles têm da perspectiva histórica, do nexo. Né? Uhum. A gente viu, por exemplo, os anos 70, os anos 80, e a própria CUT foi fundada muito em função disso, né? As comissões de fábrica, por exemplo, as associações de moradores nas favelas, por exemplo, que acontecem mais ou menos na mesma época. O Brizola, na época, no Rio de Janeiro, foi muito perspicaz. Né? Não digo que foi eficiente, foi perspicaz. Investiu nas associações de moradores, só que aparelhou as associações de moradores. Esse é o problema. E houve uma mudança dentro do PDT que acabou jogando essas associações de moradores no campo mais conservador, em alguns casos até reacionário. Então, quando nós falamos, né, de associações, de grupos, de comitês, é preciso garantir o DNA político desses comitês, na lógica da autonomia, não na lógica da tutela. Né? Senão, a gente arrisca a repetir uma caricatura de outros modelos dentro da América Latina, que optaram por isso, na figura sempre de um dirigente populista, autoritário. É preciso que a gente avance na lógica da autonomia, entendeu, Anderson? É preciso que, na mesma dimensão que aconteceu em alguns momentos históricos, aí eu citaria a Comuna de Paris, Revolução Espanhola, e principalmente nas iniciativas de resistência federativas, desde a Confederação dos Tamoios no Brasil, né, isso eu falo século XVI, passando pelo Zumbi dos Palmares, que essas iniciativas federativas elas tenham autonomia absoluta e que, se o governo ajudar, ele o faça sem atrapalhar. Porque nos fez falta isso. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, não é, carentes de uma figura carismática, a esquerda ficou paralisada. E a nossa tradição não é de seguir figuras carismáticas. Aliás, a tradição é perigosíssima. Ela pode ser eficiente em um determinado momento de urgência, mas ela é perigosa porque atrela, cria frustração, decepção. Então, nós precisamos avançar, sim, nessa direção de comitês populares. Eu acho que é fundamental, com autonomia. Essa autonomia, como, por exemplo, eu estava falando do programa Faixa Livre, autonomia, quer dizer, em grande medida, a situação material que o programa se encontra tem a ver com a sua opção política pela autonomia, pela independência. Ou não tem?
Nenhuma disso.
É um fato. Então, isso não se reproduz apenas como um discurso, entendeu? Eu estou falando de elementos práticos, estamos falando do programa, inclusive, que pode se juntar, pode se irmanar na lógica, né, dessas autonomias. Ou então ficar esperando que o governo faça aquilo que é obra da própria classe e que, se a classe estiver suficientemente organizada, ela precisará cada vez menos das benesses dos governos, porque isso virá naturalmente pela força política da organização. Essa, para mim, é a questão. Tá? Então, existem exemplos, eu citei alguns no Brasil, que são exemplos populares, e projetos que são muito consequentes. Por exemplo, os Tupinambá, na Bahia, eles já estão há algum tempo, antes mesmo do governo Bolsonaro, no processo de retomada. Qual o processo retomado? Eles têm uma leitura muito sofisticada, a meu ver, de política, muito mais do que as instituições de esquerda. Eles dizem, olha, nós estamos retomando porque isso era nosso. Isso é um território nosso que foi ocupado pelo Estado brasileiro, não é? Há mais de 500 anos atrás. O que nós estamos fazendo é retomar território. Ou seja, é uma visão sofisticada que pressupõe a dimensão, essa dimensão histórica, a dimensão cultural, e que é muito facilmente entendida por todo o conjunto dos povos indígenas brasileiros. Vamos à retomada. Um pouco fizeram os zapatistas lá em 93, 94, entendeu? É um pouco por aí, a retomada. Vamos retomar esse território, ou no mínimo ficar com os territórios onde estamos, mas sob a nossa guarda. Então, esses elementos têm que ser trabalhados. A gente precisa olhar para essa periferia que tem, a meu ver, uma política muito mais consequente do que, por exemplo, nós ficarmos comemorando ad eterno, digamos assim, a derrota do Bolsonaro, ainda, né, aquela margem, como você próprio citou, apertada. É isso. Só para fechar isso aí, esse bloco, eu quero dizer o seguinte. Ao mesmo tempo que foi uma votação apertada, o Lula recebeu uma votação histórica também.
Sim.
Entendeu? Então, é a surpresa que a urna traz, né? A urna traz esse tipo de surpresa. Ou seja, o Lula teve uma votação histórica, mas a diferença também é histórica, em termos de distância. Né? Distância entre o segundo colocado e o primeiro. Então, tem esses elementos todos que têm que ser trabalhados, e repito, sem a luta social, sem a inclusão das pautas periféricas, infelizmente, essa frente ela vai favorecer muito claramente os setores mais conservadores. Eu digo conservadores porque eu considero o setor bolsonarista reacionário. Acho que o setor conservador ficou com Lula. Tá? Então é preciso que nós também caracterizemos isso da forma mais precisa possível. Ainda que a minha opinião não seja soberana, Né? Ela não determina a realidade, mas é uma leitura que eu faço frente à realidade.
Entendo, então. Agora, Alexandre, diante dessa necessidade de autonomia do campo popular que você citou, eu queria trazer uma outra provocação aqui para a nossa discussão. Você acha que a esquerda tem alguma coisa a aprender com essa turma bolsonarista que hoje ocupa aí as portas dos quartéis, ainda fecha estradas pelo país nesse discurso histérico de que houve fraude nas eleições? Há algo em que os militantes do campo progressista precisam se espelhar, digamos assim, em relação a essa extrema-direita, na tua avaliação?
É, eu acho que a pergunta é excelente. Excelente. Repito, mereceria um outro programa, né? E aí eu não quero roubar, obviamente, tempo de ninguém, mas a gente sabe que isso vem de antes, mas o corte de 2003 é um corte importante. E dentro da esquerda ainda não existe também nenhum tipo de avaliação, a meu ver, consistente, que tenha se universalizado para o campo do que foi 2013. Eu acho que as pessoas dizem que 2013, algumas dizem que 2013 foi o berço, assim, desse movimento, mas eu vejo que esse movimento é anterior, né, e poderia falar dele recuando pelo menos até 1999, iniciado, porque eu estou trabalhando o ascenso da extrema-direita no mundo inteiro, não é só no Brasil. O Brasil não é uma ilha, né, no mar de democracias, não é. Então, isso é importante. Né. Então, eu acho que a gente tem que pensar que 2013 começa no Rio de Janeiro, principalmente, a questão da passagem, do movimento. A esquerda tradicional, a esquerda sindical, partidária, ela não soube entender o que estava acontecendo. Então, um setor radicalizado, inclusive muitos libertários, foram para as ruas e entusiasmaram muita gente. Eu estive praticamente em todas as passeatas entre 2013 e 2014, à época eu tinha essa condição, hoje menos, mas eu estive em todas elas e eu percebi um diálogo de surdos. Uhum. Tudo em função da preservação de uma política de Estado. Uma política de Estado que era capitulatória, a verdade é essa. Capitulação, né, em sequência a outra. Ninguém podia imaginar, obviamente, que a extrema-direita ia, em algum momento, obter vantagens disso, ainda que houvesse uma possibilidade. E essa possibilidade se abre, por quê? Porque aí, infelizmente, temos que colocar o dedo na ferida. Né? Há uma lei antiterror editada pelo próprio governo progressista. Uhum. Essa lei antiterror deu argumento, deu elementos para que a extrema-direita, né, caracterizasse os atos de rua da forma como eles vinham acontecendo, é como terrorismo. O setor jurídico mais reacionário se uniu contra isso. Se formou, digamos, uma massa crítica que favoreceu enormemente o fenômeno do bolsonarismo, que é posterior. Ah, então tudo isso se deve a esse fato, a esse fenômeno de 2013, 2014, a questão da Copa, a questão dos presos políticos, a prisão, né, de um morador de rua, que é o Rafael Brá. Isso. Não, mas isso criou caldo de cultura para que os reacionários encontrassem motivos para se unirem e constituírem um programa que já estava sendo elaborado internacionalmente. Então, há uma conexão importante e que nós não controlamos como um todo, mas que da nossa parte, eu digo da nossa parte, eu me incluo, dessa esquerda tradicional, houve uma falta de diálogo por conta de pressupostos muito enrijecidos que tem muito mais a ver com os séculos XIX e XX do que com o que está acontecendo hoje. Né? Tratar uma manifestação como obra pura e simples do Lupesinato, do Lupen, tá? É um equívoco, foi um equívoco. Se entendeu pouco, se dialogou menos ainda, e pior, eu ouvi discursos que somaram na lógica de uma repressão a esses movimentos, entendeu? Que são movimentos, a meu ver, na parte crítica que eu faço a eles, não foram capazes de sensibilizar a periferia, mas que estavam no esforço sincero no que diz respeito à ruptura. Né? E que, nesse caldo todo de cultura, repito, A extrema-direita, me parece que foi mais bem organizada, ela se organizou melhor e conseguiu, vamos dizer assim, aglutinar os ressentidos. Esse ressentimento, que não é um ressentimento provocado pelo governo Lula, a gente sabe disso, que é um ressentimento que vem de memórias construídas de uma fase de ouro do Brasil durante a ditadura e outras coisas mais, que fizeram com que esse grupo, que eu repito, é um grupo que é um núcleo duro de 30% do eleitorado, né, ficasse de forma muito clara, unificado em torno da figura do Bolsonaro. Bolsonaro em si, a gente fala de bolsonarismo, né, mas o fascismo, o nazismo, né, eles não tiveram, eles não ganharam o nome das figuras principais, né? A gente até fala de hitlerismo, mas mussolinianismo ninguém fala. Não. Então a gente fala mais no título da ideologia fundada por determinadas figuras. Uhum. O bolsonarismo, se fosse só bolsonarismo, fosse só Bolsonaro, nós estávamos bem. Né? É uma figura medíocre politicamente, né? Intelectualmente também, mas é muito mais do que isso. Se fosse só o bolsonarismo, aí tentando responder ao final da sua questão, né? O bolsonarismo não morre com a saída do Bolsonaro do governo. Não, não morre. Mas não é o bolsonarismo que não morre. É o reacionarismo que não morre. Uhum. Que encontrou nessa figura medíocre, né, uma representação exatamente por conta daquilo que ele disse, dos absurdos que disse, e da apatia não só da esquerda, mas das chamadas instituições democráticas.
Sem dúvida, sem dúvida. E é um caldo de cultura que foi criado e que a gente, de fato, precisa agir e atuar para destruir, para desmontar esse caldo aí, esse avanço da extrema-direita que a gente teve nos últimos tempos. Aproveitando isso, esse país, Alexandre, está dividido por esse ódio do bolsonarismo, dessa extrema-direita, carente de justiça social, com uma série de dívidas históricas para pagar ao seu povo. Ele é capaz de se unificar a partir dessa próxima gestão? Ou você acha que, na verdade, tem de ser justamente o contrário? O papel do Lula teria de ser evidenciar mais essas desigualdades para mobilizar o povo em busca de uma mudança nesse cenário onde o capital domina o poder político? Como é que você avalia essa questão? É importante pensar em unidade ou, na verdade, é fundamental que se implemente ou que se aponte essas diferenças, essas desigualdades, se evidencie essas desigualdades aqui no país para mobilizar a classe trabalhadora?
Bom, eu acho, muito sinceramente, que esse governo, se ele conseguir desmontar o que ele próprio fez com a lei antiterror, e eu estou usando a lei antiterror porque ela não é a única coisa, né? Se ele conseguir, ele próprio, desfazer o que fez e permitir que esses comitês populares se desenvolvam autonomamente na lógica social, sem aparelhá-los politicamente, para que eles não se tornem, daqui a 4 anos, comitês de campanha, eu acho que nós temos, sim, chances da coisa se reverter. Se reverter no sentido do dever de casa que não fizemos nos últimos 4 anos, ou seja, a organização da população por ela própria. E pensando nessa grande frente, o que há nela, de fato, de antifascista, se essa frente entender, e aí eu estou pensando nos setores que estão no governo, que estão com o Lula, entender que elas precisam, antes de tudo, fortalecer as iniciativas populares fora da dimensão eleitoral, eu acho que nós temos uma chance não de parceria com esse governo por conta da configuração política. Não há possibilidade, parceria. Mas de pelo menos um diálogo. Um diálogo, né? Uhum. Se isso acontecer, esse diálogo pode se dar a bem de iniciativas autônomas. Agora, se ela caminhar na lógica da tutela, eu não vejo nenhuma vantagem nisso. Não vejo vantagem por quê? Porque nós corremos o risco de um revés eleitoral daqui a 4 anos, e mais 4 anos de apatia. E a sucessão de fatos cria uma tradição. Uhum. A apatia também é uma tradição que pode ser construída. Então, me preocupa exatamente isso. Então, expectativas exageradas em relação ao próximo governo podem dar, sim, frustração. Inclusive de gente mudando de lado, como aconteceu. Gente que esperava muito dos governos do PT, pessoas que se frustraram e hoje estão no campo bolsonarista.
Uhum.
Acho que todos nós conhecemos uma figura mais ou menos assim.
Sim.
Então, isso tem a ver com uma frustração. Né? As frustrações, elas são extremamente perigosas, porque a frustração, para mim, é a antessala, né, do ressentimento. E o ressentimento, invariavelmente, não traz coisas boas. Pessoa ressentida, dificilmente, ela tem um projeto generoso para a sociedade. Ela não aposta. Ela quer vendetta.
Uhum.
Ela quer vingança. Então, toda essa exacerbação nas manifestações da extrema-direita tem a ver com isso, com expectativas frustradas de gente que votou em Lula, né, que se sentiu traída. Então, esses elementos têm que ser considerados quando nós formarmos. Eu estou muito preocupado, Anderson, uhum, porque o que o próximo governo vai fazer não tem controle, não tem controle sobre isso, nem eu, nem você, nem ninguém. Uhum. Nem os companheiros que vamos seguir aqui no debate, né? Mas eu estou muito preocupado é com a nossa atitude. A gente não pode passar um cheque em branco com esse governo. Isso é muito, repito, é muito perigoso.
Uhum.
Porque se o governo se quer progressista, ainda que numa fração minoritária da frente, ele precisa entender que não há progressismo. E aí, olha, repito, eu tenho falado progressismo para evitar a palavra socialismo em alguns momentos, para não ferir suscetibilidade.
Uhum.
Para poder garantir o mínimo de diálogo. O meu projeto é aposta no socialismo.
Uhum.
Um socialismo que tem características próprias no Brasil e na América Latina, todo mundo sabe disso.
Uhum.
Hoje nós estamos falando de uma perspectiva, um chama de decolonial, pós-colonial, certo? Isso nada mais é do que respeito às tradições de luta de cada local.
Sim.
O Brasil tem tradições de luta, né, que são fortíssimas, e eu digo mais eficientes do que as tradições que nos foram legadas, né, pelas tradições europeias. E não estou abrindo mão delas também. Eu acho que o conjunto de lutas nos fortalece. Não há antagonismo, tem que ter colaboração. Quando há antagonismo, nós perdemos. O movimento sindical é um exemplo disso.
Uhum.
Né? Então, a gente tem que fazer uma depuração. A gente precisa fazer essa depuração. A gente precisa construir elementos novos. A gente precisa incorporar isso nas nossas práticas. E aí eu faço um convite mesmo ao Faixa Livre, para a gente fazer uma conversa sobre isso. Né? Como é que podemos fazer para que a esquerda recupere o seu protagonismo,
uhum,
fora da pauta eleitoral? Como é que nós podemos ajudar, sem que nós nos passemos, nós, posteriormente, num período eleitoral, paremos de ficar nos acusando mutuamente pelos fracassos? Quando é que a gente vai poder se ajudar, no sentido, uhum, mesmo de fazer aquilo que tradicionalmente o socialismo, aí eu vou falar de socialismo, propõe? Que é a emancipação da classe trabalhadora por ela própria, lá na Internacional, né? 1864.
Uhum.
É só isso. A obra da classe trabalhadora é dela própria. A emancipação da classe trabalhadora é obra da própria classe trabalhadora. É a consigna, uhum, da Associação Internacional dos Trabalhadores. E que, se estendida ao resto do mundo, que é o que a gente quer, a gente tem que ouvir o quilombola, a gente tem que ouvir os povos indígenas, nas suas várias tradições, que já estão se organizando de forma federativa, confederativa, como foi lá no século XV. Só lembrar o seguinte, a Confederação dos Tamoios, ela foi uma guerra contra o invasor europeu branco que durou mais de 70 anos. Né? A Guerra de Palmares foi de 100 anos.
Uhum.
Então, essas populações, elas têm um fôlego para a luta que é invejável.
Sim, sim.
E tem a ver com sobrevivência. É essa a questão. Se a gente não parte para isso, eu acho que...
Mais do que nunca, o Alexandre, a gente precisa, como você muito bem colocou, fazer esse debate de como a esquerda não partidária, a esquerda não institucional precisa agir para retomar esse protagonismo que você cita. É um debate fundamental esse que você propõe. Certamente a gente vai realizar aqui no Faixa Livre. Eu proponho até a nossa equipe de produção que seja o primeiro debate do ano, que a gente faça essa discussão a respeito de como a esquerda popular ela pode retomar o protagonismo aqui no nosso país. Alexandre, eu ficaria aqui horas conversando contigo, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado aqui. Eu quero te agradecer demais a tua participação no nosso programa. Muito obrigado pelas palavras, pelo apoio que você nos dá aqui ao Faixa Livre. E a gente certamente vai voltar a conversar proximamente aqui no nosso programa. Alexandre, muito obrigado pela tua participação.
Eu só queria dizer uma coisinha finalmente.
À vontade.
Que esse debate, a gente tente incluí-lo também nessas entrevistas e tal, com gente da periferia, eu sempre falo isso, com gente da periferia, com gente que está construindo agora esse movimento de retomada, eu posso ajudar nos contatos, se for o caso, porque é importante esse lugar de fala, né, mas não no sentido liberal, no sentido libertário, lugar de fala de quem está na luta, é preciso que essas vozes sejam ouvidas de forma autodeterminada, e não vejo outro espaço fora o Faixa Livre, com muitos espaços, com essa condição. Tá? Então, o apelo que eu faço aí para a reflexão do conjunto de vocês, a gente tem outros companheiros e companheiras que podem estar aqui colaborando também, inclusive eu, do ponto de vista da capacidade, sou um pigmeu perto de outros companheiros e companheiras que estão no movimento, e assim, eu me proponho a estar ajudando nesse sentido também. Tá bom?
Não, eu te agradeço muito, Alexandre, o teu apoio, a tua dica, as tuas sugestões. A gente vai se manter em diálogo para a gente bater um papo aqui com essas lideranças populares para que a gente discuta o que é preciso ser feito para que a esquerda volte ao protagonismo, como é mais do que necessário aqui no nosso país, você muito bem coloca. Mais uma vez, muito obrigado, Alexandre. Bom dia para você, uma ótima semana.
Bom dia.
Até a próxima. Conversamos aqui com Alexandre Sames. O Alexandre Sames, que é professor aposentado do Colégio Pedro II e membro do Instituto de Estudos Libertários, o IEL, e nos trouxe aqui uma importante entrevista a respeito do que se coloca, dos desafios que se colocam para a esquerda no nosso país. Infelizmente, a gente tem aí essa gestão. Bom, essa gestão que foi eleita, evidentemente, para derrotar o Jair Bolsonaro, uma alternativa foi construída nesse momento, mas está muito claro de que esse governo vai ser, de uma forma ou de outra, muito influenciado pelos mesmos neoliberais que estão no comando do nosso país há décadas, né? Essa é a grande questão. A classe trabalhadora precisa de unidade para conseguir, enfim, se colocar como uma força protagonista aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.